Gente, tudo bem com vocês?
E aí, ouvintes, como é que vocês estão?
Bem-vindos ao quarto episódio do podcast e hoje a gente vai falar sobre o caso do Bernardo Boldrini. Então vamos lá pro caso. Na tarde do dia 4 de abril de 2014, Bernardo Boldrini, de 11 anos, desapareceu. Bernardo morava com o pai, Leandro Boldrini, que era médico, e a sua madrasta, Graciele, e uma meia-irmã, de 1 ano. Estudava em uma escola particular e, segundo colegas, ele era um garoto bom, alegre, prestativo, carinhoso e inteligente. Como o pai dele era cirurgião e dono de uma clínica médica particular na cidade, ele tinha uma vida financeiramente bem confortável e acima da média para outras crianças da idade dele. Porém, Bernardo perdeu a sua mãe, chamada Edilaine, que era sócia do seu pai na clínica. Ela escreveu uma carta de despedida e se suicidou logo após, na própria clínica, na frente do pai do Bernardo. Cerca de 1 mês depois, Leandro foi morar com a Graciele, com quem teve a outra filha. Então, Bernardo, no dia 4 de abril, viajou com a Graciele para comprar uma televisão, numa cidade bem próxima. Era uma TV que o Bernardo queria muito.
Imagine se ele soubesse o preço que ia ser essa TV para ele, né?
E também, nesse mesmo dia, eles passariam em uma suposta benzedeira, que faria ali uma consulta espiritual no Bernardo, que, segundo a madrasta, estava passando por uma fase de falta de concentração na escola. Quando retornaram, por volta das 7h30 da noite, Bernardo pediu para passar a noite na casa de um amigo, que morava perto da casa deles. Então era um trajeto que ele faria caminhando sozinho. Esse menino era um dos melhores amigos do Bernardo, então era bem comum Bernardo dormir lá, na casa dele.
Inclusive, o Bernardo tinha esse costume de dormir na casa dos amigos porque era um ambiente horrível a casa dele, entendeu? E vocês vão entender por quê, que ele gostava tanto de dormir na casa dos amigos dele.
Aproveitando que o Bernardo estava na casa desse amigo, Leandro e sua esposa saíram para uma festa, onde eles passariam a noite. Quando foi no domingo, às 18 horas, Bernardo não chegou em casa. Os pais estranharam, porque era o horário que ele sempre costumava voltar, da casa do amigo. Mas não era algo alarmante, pois o menino poderia ter se empolgado e ter ficado mais um pouco, brincando, né? Aí, já tinham passado um certo tempo e o menino não voltou. Foi aí, então, que o pai resolveu ir buscar ele. Só que ao chegar lá, soube que o Bernardo nem tinha passado o final de semana lá. Então, o pai entrou em pânico, porque Bernardo não costumava mentir aonde ele estava. Ele ligou pro celular do filho, porém caiu na caixa postal. Ele já estava pensando num possível sequestro, por conta da sua condição financeira. Então ele buscou pelo menino na casa de outros amigos, mas também não encontrou. E foi procurar a polícia, na segunda-feira, no dia 6. A polícia começou a procurar por ele, fazer caminhos que ele costumava fazer, buscar informações com os amigos, possíveis brigas entre ele e os amiguinhos dele, alguém suspeito que poderia ter rondado ali pela região, mas nenhuma pista foi encontrada. Sem saber o que fazer, o pai ia até a delegacia todos os dias procurar por notícias do filho. E ele sempre pensava em sequestro ou até mesmo tráfico infantil, porque a cidade era próxima de uma fronteira. Mesmo assim, ele sempre ligava pro celular do filho, mas óbvio não era atendido, né? A família fez vários cartazes com foto do Bernardo e espalhou por 3 cidades vizinhas. Uma dessas cidades era até a que a avó materna dele morava. Então, nesse momento, a polícia trabalhava com 3 hipóteses, ou fuga, ou sequestro, ou homicídio. Mas conforme o tempo foi passando, a hipótese de fuga começou a ser descartada. Então a hipótese de sequestro se questionou o tempo e o porquê ninguém entrava em contato com a família, né? Aí a polícia resolveu. Então só sobrou a última hipótese, que era a de homicídio. A polícia resolveu refazer os passos do garoto naquele dia. Já estava tendo uma repercussão acima do normal na mídia e até protestos na cidade, pois ninguém aceitava que o menino tinha desaparecido numa cidade tão pequena e ninguém sabia de nada. Que crime perfeito era esse? Aí, quando não havia mais pistas e nem informações, a polícia sempre começa a investigar a própria família. Então, a polícia notou que, em determinados momentos, o pai e a madrasta demonstravam muita frieza no caso, o que gerou uma certa suspeita. Durante a investigação dos passos do menino, a polícia soube da tal viagem com a madrasta, e foi a partir daí que descobriu-se que a Graciele tomou uma multa por excesso de velocidade. O guarda que deu a multa para ela confirmou que o menino estava no banco de trás e que ela estava bem calma. Então, a polícia também soube que a Graciele visitou uma amiga nessa cidade. A polícia sabia que o Bernardo tinha ido com a madrasta, mas não sabia, não tinha confirmação se ele tinha voltado junto com ela, né? A polícia refez os passos dos dois pela cidade, então descobriu uma câmera de segurança que mostrava o encontro da Graciele com a sua amiga que chamava Edelvânia, em um posto de combustível na mesma rua que essa mulher morava. A Graciele chega com o carro e estaciona. Os dois saem do carro e entram no carro da Edelvânia. Os três saem do carro pelo local. 2 horas depois, as mulheres voltam, mas o Bernardo já não estava com elas. Outra câmera de segurança numa loja mostra a Graciele comprando a televisão sozinha. Segundo funcionários, ela aparentava estar bem nervosa e ficava o tempo todo no celular. Então isso aumentou a suspeita sobre a madrasta. Então a amiga Edelvânia foi pressionada pela polícia e ela resolveu contar a versão dela. Segundo ela, Graciele já tinha chegado com o menino meio dopado. Elas se encontraram e depois falaram pro garoto que levariam ele nessa bezendeira. Eles foram de carro e em meio a um matagal pediu para que ele deitasse em uma toalha de banho e no meio do mato ele tomaria uma injeção supostamente para preparar ele para a bezendeira, né? Então, o que foi aplicado nele na verdade era uma injeção letal. Em dentro de minutos, as mulheres colocaram o corpo dele em uma cova que já tinha sido aberta dias antes por um parente da Edelvânia. Então, após colocar o Bernardo morto ali, a Graciele ainda jogou soda cáustica pelo corpo para acelerar a decomposição. Depois, o corpo foi coberto por pedras e terra. A Edelvânia teria ajudado no crime em troca de dinheiro, em torno de R$90 mil. Era um valor que ela precisava para quitar um apartamento que ela tinha comprado recentemente. Então, com essa confusão da Edelvânia, só restava a polícia ouvir a versão da Graciele, né? E segundo a madrasta, que estava chorando bastante o tempo todo, não passou de um acidente. Ela disse que teria dado ao menino medicamento para ele ficar calmo antes da viagem. E que quando chegou na cidade e encontrou a amiga, ela começou a notar que o menino estava passando mal no carro e morreu. Então, em desespero, por talvez ter dado medicamento demais para o menino, ela resolveu esconder o corpo, mesmo sendo enfermeira e podendo procurar ajuda, né? Ela decidiu dizer pro pai do menino que o menino tinha ido para casa desse amigo, passar a noite lá. Essa história não convenceu o delegado, promotor, juiz e todo mundo que estava lá.
Essa história é tão confiável quanto a lenda do Saci, né? Não sei como eles acharam que a polícia ia cair nessa.
Então, alguns fatos acabaram ligando o pai do menino ao caso. O medicamento usado na injeção letal foi comprado com uma receita emitida por ele. Uma funcionária que trabalhava com ele notou que alguns medicamentos desapareceram do consultório dia antes do menino desaparecer. Leandro também ligou em uma rádio local para falar sobre o desaparecimento do garoto.
Eu estou com um amigo lá de Três Passos, é um filho desaparecido, o Dr. Boldrini. Como vai o senhor? Boa noite.
Boa noite.
Em que posso ajudá-lo, doutor?
Não, é que assim, a gente está com a Polícia Civil e Brigada Militar e assim, a gente está procurando esse menino, é o Bernardo Uglione Boldrini, né?
Bernardo
Uglione.
Uglione.
Uglione Boldrini.
Sim.
Então ele está desaparecido já há uma semana e a gente está...
Qual a idade do Bernardo?
11 anos tem o menino, 11 anos.
Quais são as características dele?
Ele é um menino de moreno, cabelo curtinho, de 1,50 m de altura, peso de 34, 35 quilos. Né? Então assim, ele está desaparecido desde domingo, a gente está com...
Desapareceu de Três Passos?
Desapareceu de Três Passos, é.
Ele morava com o senhor?
Morava comigo, morava com a nossa família aqui, né? Então, assim, a gente está com força-tarefa com a Polícia Civil, com Brigada Militar, né, vários delegados, a gente, veio o pessoal do Departamento da Criança e de Porto Alegre nos auxiliar.
Sim, sim.
Então, assim, a gente não tem pistas, né, de onde possa estar esse menino e...
O senhor acha que ele saiu de casa ou foi retirado de casa por alguém? O que o senhor...
Não, provavelmente, assim, a informação que a gente tem é que ele... E que eu tenho é que ele saiu de casa para ir num amiguinho, só que ele não chegou num amiguinho, entendeu?
Aí em Três Passos?
Aí que em Três Passos mesmo.
Que roupa ele estava usando, doutor?
Olha, assim, ó, roupa praticamente era do colégio, assim, camiseta preta e calça de colégio, talvez uma calça vermelha, mas não tenho como precisar exatamente que, né, a roupa, especificamente, assim, né. Mas, assim, ó, na internet tem fotos dele e, então, né, esses cartazes de divulgação que a gente fez e pôs na rede, né.
Sim.
Então, eu acho que, assim, que qualquer anúncio seja válido para tentar encontrar esse menino, entendeu?
É Bernardo
Uglione
Boldrini.
Boldrini.
11 anos. Ele é moreninho, 1,50m, aproximadamente 34 quilos, saiu de casa domingo. Tem horário ou não?
É, na verdade a gente perdeu o contato pessoal com ele desde sexta, só que daí, como eu teria estado na casa de um colega, eu fui na casa do colega, então a partir de domingo é que eu fiz o boletim de ocorrência, né?
Sim. Um telefone para contato?
Eu acho que dá para ligar para o 190, porque daí o 190 é integrado com a polícia aqui de Três Passos, e eu acho que a Brigada Militar, o 197 também, né?
Sim. Como é seu nome?
É Leandro Boldrini.
Leandro Boldrini.
Eu okay. Sou o pai do menino.
Ok.
Tá bom, meu amigo?
Tá bom, senhor. Tá bom. Tá dado o recado aqui, tá?
Tá. Eu agradeço, de coração.
Sempre ajudado. Tá? Sempre.
Frieza é o nome do meio desse cara, né, velho? Não dá. Que pai é esse? Meu Deus do céu. Não. Mano, não dá.
Ele anunciou usando essas palavras. Ele morava lá com a gente, tipo, ai, sabe quando você fala, ai, o caseiro morava aqui com a gente? Tipo, ele falou assim, ah, ele morava aqui com a gente, na maior calma possível, e sequer deixou um telefone pra contato, avisando somente que se alguém soubesse de alguma informação era pra ligar pra polícia local.
O que era muito estranho, porque, né, a primeira coisa que você quer saber é onde o seu filho tá, se aconteceu alguma coisa com o seu filho, a primeira pessoa que tem que saber é você, né? E a polícia também, ela descartou essa hipótese de não premeditação, porque foram encontradas muitas provas contra eles, né? Primeiro que tinha notas de loja de material de construção, tinham câmeras de segurança que gravaram elas comprando uma pá. Pra que elas iam comprar uma pá uma semana antes do crime, não é mesmo? No mínimo, muito suspeito, né, galera? Inclusive, eu falei pra vocês que vocês iam entender por que o Bernardo não gostava de ficar na casa dele, e vocês vão entender agora. Se você quer ajudar um podcast pobre, ajuda a gente lá no PicPay, é só ir lá na nossa bio no Instagram, o link tá lá, e se vocês quiserem ajudar, a gente tá muito aberto à ajuda, viu? Então, quando o Bernardo procurou ajuda no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, lá de Três Passos, da cidade dele, ele pegou todo mundo de surpresa, porque um menino de classe alta, não sofria violência física, chegar sozinho em busca de ajuda gerou muita estranheza, né? Contudo, porém, entretanto, o caso já era de conhecimento das autoridades, entendeu? E eles haviam recebido, há cerca de 2 meses, relatos de problemas da família Boldrini e não foi levado adiante. O que mais choca nesse caso, o que mais dói, na verdade, é que o moleque foi lá no fórum pedindo outra família. Ele foi realmente num ato de desespero, num grito de socorro, né? Porque ele não aguentava mais aquela coisa toda, aquela maldade toda, né? Eles faziam muita pressão psicológica com o moleque, faziam um vídeo do moleque quando deixar. Eles deixavam o moleque nervoso e faziam vídeos pra falar o quanto ele era louco. Porque eles adoravam falar como ele era louco, como ele ia terminar como a mãe dele terminou. Inclusive, há controvérsias sobre o suicídio da mãe do Bernardo, né? Suicídio, entre aspas, por causa do... Na investigação foi descoberto que a posição da bala, ela levou 2 tiros. Como é que você se mata com 2 tiros? Entende? A posição que o corpo caiu... Toda investigação leva a crer que não foi um suicídio, foi um homicídio. Quem será que foi, né, gente? A gente não sabe quem foi a última pessoa que conversou com ela. Leandro Boldrini, né? A avó do Bernardo tentou reabrir o caso da mãe dele, só que sem sucesso. A polícia não reabriu e ficou por isso mesmo. Com certeza porque deve ter tido suborno, essas coisas assim, né? Porque o Leandro tem muito dinheiro. A situação do Bernardo era tão crítica que várias mães de amigos dele relatam que encontravam um menino mal vestido, apesar do pai dele ser um dos mais ricos da cidade. O Bernardo também era encontrado com muita fome também, né? E o que mais choca, talvez, nesse caso, é que ele falava para as mães dos amigos dele, né? Que, tia, você não quer ser minha mãe? Você não quer me criar? Imagina você escutar isso, velho. Deve ser foda, de verdade. Eu não sei, não dá nem pra imaginar o que esse menino passou, né? Por causa de três monstros, na verdade, né? Vamos então à sentença desse caso, que com certeza eles não vão cumprir, né, gente? Vocês sabem, é Brasil, né? Parabéns pra nossa justiça. Leandro Boldrini foi condenado a 33 anos e 8 meses de reclusão. Graciele Ugolini foi condenada a 34 anos e 7 meses de reclusão. Edelvânia foi condenada a 23 anos de reclusão. E o Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão por ter cavado a cova. Ele é irmão da Edelvânia, né? E aí, gente, o que vocês acham desse caso? Conta pra gente lá no Instagram. É pra ficar indignado, né, velho? Não tem outra definição pra esse caso. É indignação. Nada vai recuperar a vida desse menino que tinha tudo pela frente, né? E a avó dele sente essa dor até hoje também. Imagina, perder a filha e o neto. Inclusive, eles tentaram pegar a guarda do menino, mas o Leandro não queria criar o menino, mas também não queria dar a guarda dele. Mas é isso, gente. Se vocês não seguem a gente no Instagram, é @crimecastbr. Segue lá. Comenta nas fotos, comenta nos casos. Fale o caso que você quer, né? O próximo caso que você quer aqui no Crimecast. E é isso, galera. Um abraço para todos vocês ouvintes e até o próximo episódio. Que, aliás, tem muitas novidades no próximo episódio, hein? Falou!